Irmãos, vocês receberam a folhinha lá na portaria? Uma boa parceria para transformar e abençoar a sua vida. O João, cadê o João? O João, quando pegou essa folhinha, olhou e falou assim: parceria, isso é coisa de político. Onde está o João? Ah, vou te falar, eles não deixam passar nada. Aliás, hoje eu posso dizer que o Walter é velho, né? Ele não está aqui. Tá certo? Mas que Deus abençoe o Walter e a sua família onde ele está, né? Esse homem é uma bênção, não é? Meus irmãos, vamos compartilhar a palavra. Eu queria meditar com vocês nessa palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu queria antes a gente voltar um pouquinho lá atrás. No livro de Gênesis, primeiro capítulo, versículo 26, Deus diz: agora vamos criar o ser humano. Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e ele o abençoou. E o homem compartilhava da presença de Deus, compartilhava da sua glória, do seu esplendor, da sua honra e da sua dignidade. Mas o homem, como todos nós conhecemos a história, provocou a sua própria queda. Foi expulso lá do Éden, passou a viver da sua própria maneira. Com o tempo, ele deixou de resplandecer a glória de Deus e vivia afastado de Deus, como infelizmente muitos hoje ainda vivem. Mas Deus, que é Pai, que é o nosso Criador, que é amor, nos deu uma segunda chance. Fez o seu próprio filho se tornar homem e vir ao mundo, sofrer, morrer por nós, para nos salvar, para ser um modelo de vida para nós e para fazer uma nova aliança entre Deus e o homem. Só que desta vez, o homem que antes vivia no mundo de alegria, que agora estava vivendo num mundo hostil, cheio de sofrimento, precisaria buscar, pela graça de Deus, acreditando, tendo fé que Jesus é o Filho de Deus, confessando os seus pecados, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pela fé, para ganhar a salvação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para a gente separar o que é salvação do que é transformação da vida. A salvação, ela não nos é dada por merecimento nosso ou pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos. A salvação nos é dada pela fé, pela graça de Deus. Nós recebemos Jesus, temos fé em Jesus e recebemos a salvação pela graça de Deus. Mas Deus não quer simplesmente que nós ganhemos a salvação e que continuemos distante dele. Deus é amor. Ele quer nos amar. Ele quer se relacionar conosco. Quer nos proteger. Quer nos abençoar. E isso, para isso, não basta Deus querer. Nós precisamos fazer a nossa parte. Ter a nossa vida transformada. Assim como nós aqui na Terra, muitas vezes estamos com algum problema familiar, estamos sentindo o nosso filho distante da gente, você o ama, o aceita, o perdoa, mas se ele não quiser, se não houver boa vontade de ambas as partes, você não vai conseguir ter um relacionamento íntimo de amor com o seu filho. Da mesma forma, o filho que quer ter um relacionamento íntimo com seu pai, mas às vezes o pai, por conta do trabalho, de coisas do mundo, se afasta do lar, da família, pode até morar junto, mas não consegue ter aquela comunhão. Então, essa transformação, essa comunhão, esse relacionamento de amor, de intimidade de pai e filho, é que nós vamos falar hoje, que é uma boa parceria para transformar e abençoar a sua vida. Então, nós vamos ler no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 12. Perdão, capítulo 2, versículo 12. 12 e 13. Para? Então, meus irmãos, vamos ler então. Carta de Paulo aos Filipenses. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Amém? Então, meus irmãos, nesta parceria, Deus participa do nosso processo de crescimento, porque ele sabe que nós não conseguimos nos transformar sozinhos. Ele participa do nosso processo de crescimento espiritual e nós fazemos a nossa parte. Ele usa ferramenta para nos dar poder e nós devemos usar esse poder. Devemos, como diz aqui em Filipenses, trabalhar para completar a salvação que nós já ganhamos pela graça de Deus, não por merecimento, mas completar essa salvação para que ela se complete e nós tenhamos uma verdadeira comunhão com Deus. Nós devemos completar com a ajuda de Deus, pois é Ele quem opera em nós. Amém? Amém. Quero que vocês louvem a Deus, não quero palmas. Vamos bater palmas para Deus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém. Obrigado, Senhor. Então vamos lá, nós vamos ver aqui qual a participação de Deus e qual a nossa participação. Quais as ferramentas de Deus? Vamos colocar dessa forma, ferramenta, porque nós falamos de trabalhar para completar, vamos usar esse termo, ferramentas. Primeira ferramenta que Deus usa, gente, a sua palavra, a Bíblia, que é esse livro maravilhoso. O nosso querido pastor, toda semana, antes de começar a pregação, ele coloca esses dois versículos do livro de Timóteo. Toda semana. E nós sabemos que ele é um homem ungido por Deus. Amém? Então nós precisamos meditar nesses dois versículos. Então vamos lá, vamos ler juntos? Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a palavra, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isto, que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Maravilhoso, não é? Por meio das Escrituras, ele nos ensina a viver. Meus irmãos, muita gente tem a Bíblia, mas infelizmente nem todo mundo lê a Bíblia. Nós precisamos refletir um pouquinho sobre a Bíblia. A primeira coisa que nós temos que refletir, a Bíblia, ela não é um amontoado de histórias contadas pelo homem, ou de fábulas, ou de ideias humanas. É um livro sagrado. Foi inspirado por Deus. Não é o que está dizendo ali? É útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então isso daqui, meus irmãos, verdadeiramente é um manual de vida para nós. Amém? Mas vamos meditar um pouquinho sobre isso. Quando nós compramos um objeto de uso qualquer, ele não vem com um manual. Ele traz um manual. Por quê? Quem fabricou, quem criou, quem inventou, ele faz um manual que mostra lá para que aquilo serve, qual a maneira certa de usar, quais as funções que ele tem, quais os cuidados que a gente tem que tomar para que ele tenha uma vida mais longa. Não é verdade? Então, quem criou aquele objeto de uso faz o seu manual. Quem nos criou? Quem é o autor da vida? Não existe vida se não for dada por Deus. Amém? Então, se Deus nos criou, ele não nos deixaria sem um manual de vida. Mas Deus é Espírito. Então, em vez de ver um impresso lá pela gráfica, ele inspirou o homem para escrever tudo aquilo que ele queria. A verdade, a sua palavra, que é a mesma ontem, hoje e eternamente. O que está escrito aqui, que foi escrito há milhares de anos, vem se cumprindo. Aqui na Bíblia, meus irmãos, nós encontramos aconselhamentos para toda e qualquer situação que a gente possa estar vivendo, para toda e qualquer dificuldade que a gente possa estar vivendo. É uma ferramenta que Deus nos dá, que é maravilhosa. Normalmente, no final da Bíblia, tem lá umas folhas que diz como encontrar ajuda na Bíblia para auxiliar-nos. Diz assim, olha, se você está com problema de saúde, vai no versículo tal. Se você está com medo, se você está estressado, se você vai mudar de cidade, se você precisa perdoar alguém, enfim, seja qual for a situação que a gente possa estar vivendo, nós não precisamos, às vezes, nos aconselhar com pessoas que vão nos dar um conselho errado. Nós temos que ter comunhão com os irmãos. Precisamos saber com quem nós nos aconselhamos. Mas se você não tiver com quem se aconselhar, essa ferramenta que Deus nos dá, que quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece, mais semelhantes a Cristo nós nos tornamos. Aumenta a nossa fé. Quando você encontra alguém que fala que não tem fé, você pergunta para a pessoa, você lê a Bíblia? Ah, não. Você medita na palavra de Deus? Ah, às vezes, você conhece a Bíblia. Então é essa a primeira ferramenta que Deus usa para transformar a nossa vida, para nos abençoar. Amém? Amém. Acertei. Estou ficando bom aqui, já não errei dessa vez. Quais são as ferramentas que Deus usa? Número 2, o Espírito Santo. Gente, sabe o que é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Amém? É maravilhoso, gente. Quando a gente lê que quem está em Cristo é uma nova criatura, Às vezes vem lá os espíritas querer deturpar a situação, dizer que o cara tem que nascer de novo. Nós não precisamos voltar para o ventre da nossa mãe. Não existe reencarnação, existe sim ressurreição. Diz que nós somos uma nova criatura, porque nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é isso que nós vemos, a alma é o nosso caráter, nossa personalidade. E por que Deus nos deu espírito? Porque Ele é espírito e Ele quer se comunicar conosco. Então, quando você está em Cristo, o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, passa a influenciar a sua alma e faz de você uma nova pessoa. Quem aqui já foi transformado pelo Espírito Santo de Deus? Amém? É maravilhoso isso, gente. É uma mudança tremenda que vem de dentro, que muda a sua maneira de pensar, muda o seu emocional, muda os seus desejos, mostra quando você está fazendo algo que não agrada a Deus. O Espírito Santo de Deus te cutuca. O Espírito de Deus nos dá novas forças, vitalidade, desejo e poder para fazer o que é certo. Quando Ele opera em nós, nós tornamos-nos cada vez mais parecidos com Jesus. De repente você está nesse mundo, mas você sente que você está nesse mundo, mas que você não é mais do mundo. Porque você começa a ver as coisas, você fala, Jesus, isso não está certo. Amém? Acontece com vocês? Acontece. Então essa é a segunda ferramenta que Deus usa para transformar nossas vidas. Só que tem uma coisa, meus irmãos. Deus nos dá a sua palavra, o seu Espírito Santo, mas o nosso coração é duro. Somos meio obstinados ali. E é difícil mudar. Não é verdade? É difícil. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de lidar com o sobrenatural, de se apegar às coisas do mundo e de mudar o seu coração. Deus, como é Deus, sabe de todas as coisas. Ele usa uma terceira ferramenta, que são as circunstâncias. Em Romanos 8:28 diz: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daquele a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Amém? Ele usa, meus irmãos. Infelizmente, não. Felizmente, porque nós devemos agradecer a Deus, até mesmo pelas dificuldades que nós passamos, que nos aproxima dEle. Ele usa problemas, pressões, sofrimentos, dificuldades, estresse. Estresse sempre chama a nossa atenção. Ele usa aquilo que chama a nossa atenção, para que nós possamos. É como o Espírito Santo de Deus lá dentro cutuca você. Algo está acontecendo. Cria uma situação de desconforto. Porque nós somos especialistas em ficar na nossa zona de conforto. Não é verdade? E o que é interessante? Para Deus, não interessa a causa dos problemas. Não interessa quem causou os problemas. Não importa se é problema que nós mesmos criamos. Pelos nossos pecados, pela falta de discernimento, porque caímos em tentação, porque não ouvimos a palavra de Deus. Não importa se é problema que foi criado por terceiros. Aliás, não importa nem mesmo se é problema criado por Satanás, como aconteceu com Jó. Para Deus não importa a origem do problema, da circunstância. Ele usa, tudo tem a permissão dele. E ele usa a circunstância ajustando ao seu plano para moldar o nosso caráter de acordo com o de Jesus. Seja qual for o problema, seja qual for o problema que você esteja vivendo, Deus é especialista em transformar o mal em bem. Ele permite. Na verdade, tudo o que acontece é pela vontade de Deus ou tem a permissão de Deus. E ele permite que muitas vezes nós passamos por vales, por dificuldades, para chamar a nossa atenção. Porque se não fosse assim, dificilmente a gente muda. Só pela palavra, que às vezes a gente nem lê, não tem tempo. Ou pelo Espírito, que está cutucando a gente, mas a gente quer insistir em viver da nossa própria maneira. Às vezes é preciso passarmos por uma situação dolorosa para mudarmos de atitude. Porque mudamos apenas quando a dor do sofrimento é maior do que o medo da mudança. Principalmente quando estamos na nossa zona de conforto. Normalmente, a gente já tem uma certa resistência às mudanças. Ah, está aqui, às vezes nem está muito bem, não, mas eu não vou mudar. Aquele que fala assim, não, eu nasci assim, eu sou assim, e não quer mudar. Então, quando que ele consegue mudar? Quando a dor do sofrimento é maior do que o medo da mudança. Aí ele muda. Então Deus permite que nós passamos, mas tudo é filtrado por ele. Tudo tem a permissão dele. Ele não nos deixa acontecer nada que nós não possamos suportar. E ele não disse, Jesus nunca disse que nós não teríamos dificuldades. Ele prometeu que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, por onde quer que nós estejamos. Isso é maravilhoso. Então, nós temos as dificuldades criadas por nós mesmos, ou por outros, ou por Satanás, mas Deus está conosco e Ele molda o nosso caráter. E Ele usa isso para nos transformar, para nos tornarmos mais próximos dEle. Sabe por quê, meus irmãos? Você quer ver que eu digo uma coisa para vocês? Quando está tudo bem com a gente estufa o peito. Se sente o bom da boca. Eu pude, eu fui, eu ganhei dinheiro, eu fiz isso, eu fiz aquilo, está tudo certo. A gente nem lembra que existe Deus. A gente esquece que a vida é Deus que dá, que a saúde é Deus que dá, que a inteligência é Deus que dá, que o dom é Deus que dá, está tudo bem. Se você vai falar de Jesus, ah não, eu estou bem, estou cuidando das minhas coisas, não tenho tempo. É difícil falar de Jesus para quem está bem. Agora, vocês querem ver uma coisa? Quando a gente está em dificuldade, quebranta o coração da gente. Você se torna mais receptivo, mais sensível. É fácil falar de Jesus para alguém que está sofrendo. Dizem que até o ateu, né, quando está sofrendo, fala, ô meu Deus! Então é essa experiência aqui que eu estou contando para vocês, retrata bem essa situação. E Deus conhece o nosso coração, por isso que ele usa a circunstância para nos aproximar dele. Eu costumo agradecer a Deus pelas dificuldades que eu passo. Porque às vezes, gente, você fica tão envolvido com as coisas, e você vai fazendo as coisas meio mecanicamente. Sem estar louvando a Deus e agradecendo por tudo que Ele faz por nós. Amém? Então, gente, olha, Deus nos dá a tua palavra, a verdade, a Bíblia. Deus nos dá o Espírito Santo, que é o próprio Cristo que vive em nós. E Ele usa as circunstâncias. Tudo isso por amor, para moldar o nosso caráter e nos tornar cada dia mais parecido com Jesus. Mas O João disse que parceria é uma coisa de político. Essa não é. É uma parceria com Deus. Se Deus faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Tá certo? E qual é a nossa participação? Qual é a nossa parte? Primeira coisa. Nós precisamos escolher os nossos pensamentos. Em Provérbios 4:23, ali está numa versão que eu não sei qual que é. Nova tradução. Pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Na nova tradução da linguagem de hoje é: cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Que, aliás, é um assunto tão importante que o Walter tem falado bastante sobre isso também, né? Precisamos escolher os nossos pensamentos. Nós não somos transformados pela nossa força de vontade. Muitas vezes estamos pensando alguma coisa, mas queremos agir diferente daquilo que nós pensamos. Nós não conseguimos. Nós não somos transformados pela força da mente, mas pela renovação, pela força de vontade, mas pela renovação da nossa mente. Ali não está o versículo, mas é rapidinho a gente lê aqui Romanos 12. Quem quiser pegar a Bíblia. Diz assim, olha. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Então, meus amigos, meus irmãos, o que diz aqui? Para a gente não viver como vivem as pessoas desse mundo. O que está dizendo ali? Nossos pensamentos determinam os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos determinam as nossas ações. Nós vivemos no mundo. Nós somos influenciados pelo mundo. E nós pensamos igual as pessoas do mundo pensam. E a gente vive num mundo caído. As pessoas vivem em função do quê? De dinheiro, de poder, de fama, de prazer. Não é verdade? Os pensamentos do mundo. E nós estamos no mundo. É inevitável que a gente seja influenciado por esses pensamentos. Só que a palavra de Deus está dizendo para a gente tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então você pensa. Esse pensamento cria dentro de você um sentimento, e esse sentimento faz com que você passe a agir em função daquilo que você pensou e daquilo que você está sentindo. Então você precisa começar essa mudança pela mudança do pensamento. A verdadeira transformação é aquela que nasce não pela força da nossa vontade, mas pela mudança do nosso pensamento. Amém? Então, o que nós devemos fazer? Abandone os pensamentos que causam problemas e substitua por coisas boas. Nós temos que ter domínio sobre aquilo que nós pensamos. Precisamos mudar os nossos pensamentos. Vamos ler também Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então nós devemos substituir os nossos maus pensamentos, por todas essas coisas maravilhosas. Se a Bíblia é um manual de vida que Deus, por inspiração de Deus, foi escrita para nós, nós devemos seguir esse conselho, está certo? Então, é a nossa parte. Ele nos deu a Bíblia. Ele nos deu a sua palavra. Nossa parte é ler e obedecer. Amém? Então, como que nós vamos conseguir mudar a nossa vida? Primeiro, vamos fundamente a vida em pensamentos extraídos da palavra de Deus, e você verá os seus velhos hábitos, sentimentos e atitudes desmoronarem. Amém? Lá em João 8:32 diz assim: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Se nós colocarmos todas essas verdades, esses pensamentos na nossa cabeça, no nosso, dentro de nós, vai começar uma transformação tão grande, as coisas velhas vão desmoronar. As falsas crenças, os hábitos, tudo aquilo que não glorifica a Deus, vai cair por terra. Nós vamos ser uma pessoa transformada. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E olha, vê como as coisas se encaixam. Deus deu a palavra. Só que o que dirige as nossas ações? Os nossos sentimentos. O que dirige os nossos sentimentos? Os nossos pensamentos. Então, para que nós tenhamos sentimentos e atitudes boas, nós temos que fundamentar os nossos pensamentos na palavra de Deus. É a nossa parte nessa parceria para nos transformar e nos abençoar. Amém? O que nós devemos fazer então? Leia a Bíblia e medite na palavra. Ó, gente, está escrito ali: meditar é pensar seriamente no que você está lendo. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Tem gente que acha que meditar é você ficar recitando um mantra ali numa posição de yoga. Uma meditação transcendental, uma coisa assim. Não é isso não, gente. Não é isso. É meditar na palavra de Deus. Também meditar, tem gente que acha que é você esvaziar sua mente e ficar com a mente vazia. Não é isso. Meditar na palavra de Deus. Então reserve um tempo diariamente para isso. Quando você lê a Bíblia, você pega um versículo, começa a meditar naquele versículo. Vê qual a verdade que tem naquele versículo. Qual o conselho que tem naquele versículo. O que Deus está pedindo para que você faça? Quais os cuidados que você tem que tomar? Gente, é a palavra inspirada por Deus. É o manual das nossas vidas. Essa é a meditação que nós devemos fazer. Na palavra de Deus. Davi revelou em vários salmos a importância dos benefícios da meditação na palavra de Deus. Na verdade, o livro de Davi, em vários salmos, ele diz: medito na tua palavra dia e noite. Dia e noite. Será que a gente arruma 10 ou 15 minutos por dia? Será que é difícil? Não dá para dizer se é difícil, né? Às vezes consegue, às vezes não. Mas a gente precisa se policiar. A gente precisa meditar na palavra de Deus, que ela dirige as nossas vidas. Amém? O Salmo 1, do versículo 1 ao 3, é uma promessa maravilhosa. Diz assim, olha: a verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Capítulo 2, versículo 2. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa lei meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que elas fazem dá certo. Amém? Não é maravilhoso? Vamos celebrar o nosso Deus, gente. Então, a nossa parte, primeira coisa, mudar os nossos pensamentos, fundamentá-los na palavra de Deus. Tá certo? Deus nos dá a Bíblia, o Espírito Santo usa as circunstâncias. E nós vamos usar a palavra de Deus para fundamentar os nossos pensamentos. Qual é a nossa parte? Dois, devemos depender do Espírito Santo. Amém? João 15, 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Imagine vocês a videira e nós somos os ramos. Os ramos são nutridos pelo tronco, pela videira. Então nós temos que depender do Espírito Santo de Deus. Gente, eu fiquei emocionado hoje de manhã quando eu estava meditando sobre essa palavra. Aliás, eu vou ler com vocês. Eu peguei lá no livro de João, capítulo 14, no versículo 15. Jesus promete o Espírito Santo. A ceia. Última vez que Jesus estava falando com os discípulos. Jesus estava prestes a deixá-los. E ele disse que ele estava prestes a deixá-los. Mas ao mesmo tempo ele disse para os discípulos: mas eu permanecerei entre vós. Acho que eles não entenderam. Se o mestre vai nos deixar, como que ele permanecerá entre vós? Ou ele não vai nos deixar, ou ele não vai permanecer entre nós. Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Gente, isso aqui é maravilhoso. Medita nessa palavra. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador. O Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. Não é Pai, Filho e Espírito Santo? Jesus, o Filho, pediu para o Pai para mandar o Consolador, o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, para estar com nós, com os discípulos de Jesus, para todo o sempre. Jesus deixou de estar entre nós como homem. Mas o Espírito Santo de Deus é o próprio Jesus que continua conosco em Espírito, e Ele está aqui, nesse momento, agora, entre nós. E Ele habita dentro de nós. Eu vou continuar. Para ficar com vocês para sempre. 17. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem o conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês, que era Ele próprio que estava com os irmãos. Amém? Como pode, gente? A gente enfrenta dificuldades, circunstâncias, e a gente quer resolver com o nosso próprio esforço. É uma tendência nossa do ser humano, é verdade ou não é? Sabe o que nós esquecemos? Da coisa mais importante, que nós somos filhos de Deus. E que o próprio Cristo, em Espírito, habita dentro de nós, para nos abençoar. E nós não entregamos nossa vida a Ele, para que Ele dirija nossas vidas. Nós queremos dirigir segundo os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades. Então, a nossa parte nessa parceria é nós passarmos a depender do Espírito de Deus. Permitir que Ele possa ter liberdade de conduzir nossas vidas. Por que isso? Todo cristão tem o Espírito de Deus, mas nem todos têm o poder. Pois Deus só age quando nós admitimos nossa total dependência do seu Espírito. Então você olha, eu creio em Jesus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu estou salvo. Tá bom. Mas aí você leva a sua vida e não permite que Deus dirija a sua vida. Como que Deus nos deu o livre-arbítrio. Então você é um templo do Espírito Santo. Mas você não tem o poder do Espírito Santo, porque você não está em comunhão com Deus. Você está vivendo a vida segundo os seus próprios desejos, pensamentos e vontades. Então é isso que está dizendo. Então o que nós precisamos fazer para a gente fazer a nossa parte na parceria? Está escrito ali, ó, admitimos nossa total dependência do Espírito de Deus. O segredo da dependência do Espírito de Deus é estar incessantemente em oração. Ore sobre as suas decisões, suas necessidades, seus interesses, seus compromissos, sobre os problemas que está enfrentando, sobre as pessoas e relacionamentos, trabalho, sobre como gastar os seus recursos. Eu poderia ficar falando para vocês aqui sobre tudo. Nós precisamos orar. Por quê? Porque quando nós oramos, nós estamos admitindo a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. E Ele vai dirigir as nossas vidas. Vai nos dar sabedoria, discernimento para nós mudarmos aquilo que pode ser mudado. Vai nos dar força para nós suportarmos aquilo que não pode ser mudado. E nós vamos estar em comunhão com Deus. Então nós devemos orar sobre tudo. Agora você quer fazer uma avaliação de como está a sua dependência do Espírito, de Deus, do Espírito Santo? Toma um golinho, tá? Secou a boca. Desculpa, mas não tem copo aqui. Você quer saber como está a sua dependência do Espírito Santo? Avalie a sua vida devocional. Sobre aquilo que você ora, eu falei ali para ler, orar sobre tudo, né? Sobre aquilo que você ora, você está, aquilo que você está orando, você está entregando nas mãos de Deus, está dependendo do Espírito. Aquilo que você não ora, isso é para vocês, cada um, segundo a sua consciência, fazer uma avaliação na vida devocional de vocês. Aquilo que você não ora é algo que você quer viver sem a participação de Deus. Então, tem gente que fala assim, não, olha, eu creio, eu vou na igreja e tal, eu vou obedecer aqui. Não, mas essa aqui é minha área, eu cuido. É verdade ou é mentira? Entendeu? Tem coisas que eu não quero que Deus cuide, isso daqui eu mesmo cuido. Dá para a gente pensar sobre isso, né? Dá para a gente meditar um pouquinho sobre isso. Sobre tudo aquilo que você ora, você depende de Deus e você entrega nas mãos de Deus. Sobre aquilo que você não ora, você está dizendo, Deus, essa área aqui não precisa se meter, não. Ó, isso aqui eu mesmo cuido, segundo a minha vontade, o meu desejo, meus interesses. Isso é para a gente avaliar a nossa vida devocional. Gente, quando nós oramos, começamos a ver o fruto se desenvolver na nossa vida. Quando nós entregamos tudo, nós temos nossa vida transformada. Deus começa a agir nas nossas vidas. Uma coisa é você achar que a sua vida depende do seu próprio esforço. Você vai viver dando cabeçada, pontapé, brigando, lutando, xingando, atropelando. Outra coisa é você lembrar que você é filho de Deus, que o próprio Cristo em Espírito habita em você, o Espírito Santo de Deus está em você, e que você pode pedir para ele ser o seu advogado, o seu vingador, o seu juiz. Muda tudo. E isso começa a transformar o seu ser. E isso começa a produzir em você os frutos do Espírito. Que é a verdadeira transformação. Olha lá, olha. O que é frutos do Espírito? Está lá em Gálatas 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Vamos glorificar a Deus, Senhor. Oh, Deus maravilhoso. Tem só um problema em tudo isso. Não existe três situações. É só duas. Ou você depende do Espírito de Deus, deixa ele fluir na sua vida, ou você depende da natureza humana. Agora, vocês querem que eu fale uma coisa para vocês? Vamos lá no livro de Gálatas. No mesmo versículo, no mesmo capítulo 5, só que uns versículos antes, no acho que no 16, se não me engano. 16. Não, eu quero começar no 16. Ó, o Espírito de Deus e a natureza humana. Tá? No 16. Quero dizer a vocês o seguinte, Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. E não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. Os dois são inimigos. E por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São elas: a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração a ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: o que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Gente, vocês viram? Está aqui, olha. Quero dizer a vocês: deixe que o Espírito dirija a vida de vocês. Se nós não fizermos a nossa parte e não deixarmos o Espírito Santo de Deus dirigir as nossas vidas, ou seja, aquilo que nós não entregamos a Deus, aquilo que nós não oramos sobre aquilo, que nós não conversamos com Deus sobre aquilo, são áreas das nossas vidas que a gente quer dirigir segundo a nossa natureza humana. E tem muita gente que diz isso, que fala: não, olha, tem muita coisa que eu não concordo. A pessoa diz que não concorda com aquilo que Deus deixou de orientação para nós. E que ele quer viver do jeito dele. Como que é o jeito dele? É segundo a natureza humana. É segundo essas coisas aqui. Quer que eu falo, por exemplo, uma das coisas que pega muito? Dinheiro. O cara fala: não, olha, eu não gosto de dar dízimo, ofertas. Essas coisas não... Eu quero eu tomar conta do meu dinheiro. Ele esquece que quem dá o emprego para ele é Deus. Quem dá a saúde, quem capacita ele, tudo é Deus que dá. Eu quero gastar do meu jeito. Se me dá prazer, eu vou fazer assim. Então, Deus, então, gente, Deus faz a parte dele. Essa parceria não é parceria política, viu, João? Não é parceria política. Deus nos dá a sua palavra, o seu Espírito Santo, e usa as circunstâncias, porque conhece o nosso coração e sabe que ele é duro. Nós devemos mudar os nossos pensamentos segundo a palavra de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo de Deus reine em nossas vidas, dirija as nossas vidas. Sob pena... Está escrito aqui, olha. Eu já disse, repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então nós temos dois caminhos, está ali, olha. Ou nós temos os frutos do Espírito. Que amor é a base de tudo. Alegria. Quando você entrega a sua vida nas mãos de Deus, você tem alegria em qualquer situação. Você pode estar passando um vale, porque a fé que você tem, a comunhão com Deus que você tem, a confiança em Deus, faz com que você, mesmo estando com dificuldade, tem esperança que Deus está no comando da sua vida, que ele vai se resolver. Você consegue ter alegria, você consegue ter paz. Você consegue ter paciência, muda o seu emocional. São os frutos do Espírito que transforma verdadeiramente a nossa vida e faz com que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Deus, que é o que Ele quer. Qual é a nossa parte? Número 3. Devemos reagir com sabedoria às circunstâncias da vida. Romanos 5, 3 e 4 diz: e também nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Vamos glorificar a Deus, que é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Queria dizer para vocês o seguinte: nós não temos nenhum controle sobre as coisas que nos acontecem. Nós não temos controle sobre o que já aconteceu, sobre o que vai acontecer amanhã, ou mesmo sobre o que vai acontecer hoje. Mas se nós agirmos pela fé, nós temos controle de como nós reagimos em função do que nos acontece. Por exemplo, alguém falou uma palavra ríspida para você. Você pode dar um murro na cara da pessoa, ou você pode dar um abraço e falar: irmão, se eu fiz alguma coisa que te magoou, me perdoe. Então, você concorda? Tem diferença? Tem, né? Mas é por isso que nós precisamos de uma parceria. Quando a gente fala em transformação e mudança, Deus não pode fazer sozinho, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Não porque ele não tenha poder, porque a palavra dele não muda. E nós precisamos de Deus, porque sozinho nós não conseguimos. Se a gente reagir simplesmente com a nossa natureza humana, você dá um murro na cara do cara. E quando nós fazemos criação para Deus, mal criação para Deus? Ele é nosso Pai, Ele nos perdoa. Ele nos perdoa instantaneamente, completamente, repetidamente. Quer que eu te fale uma coisa? Tem muita gente sofrendo porque não consegue perdoar e está vivendo amargurado. Porque fala assim: eu não vou perdoar porque ele não merece. Quando você perdoa, você não está fazendo nada para ele, você está fazendo para você próprio. Você está tirando um peso, uma amargura de dentro de você. Então nós não temos domínio sobre o que nos acontece, mas nós temos domínio sobre como nós vamos reagir em função daquilo que nos acontece. E quer que eu diga uma coisa para vocês? Nós precisamos estar lendo a palavra, meditando e deixando o Espírito Santo dirigir nossas vidas. Porque essas circunstâncias, elas acontecem nas nossas vidas todos os dias. E Deus permite, como eu falei lá na primeira parte. Sabe por quê? Para aperfeiçoar o nosso caráter. Por exemplo, eu falei de frutos do Espírito, falei do amor. É fácil amar alguém que nos ama, não é? Alguém que é da sua família. Mas às vezes é difícil amar um vizinho chato, não é? Só que Deus usa essas situações. Ele usa por quê? Porque Ele quer moldar o nosso caráter segundo o de Cristo. É as circunstâncias que faz parte. Se, não falamos que Ele permite que as coisas aconteçam para mudar o nosso caráter? Então, as coisas acontecem todos os dias. Inúmeras situações. O que nós temos que entender é o seguinte: não existe situação ou circunstância que, se nós simplesmente agirmos da forma correta, nós não aprendemos alguma coisa com ela. E também não existe circunstância ou situação ruim que, se nós não agirmos da maneira correta, nós não nos tornamos uma pessoa amarga. Então você vai permitir que a situação, a circunstância, edifique a sua vida, te ensine algo, ou você vai permitir que a circunstância te torne uma pessoa amarga? Elas vão acontecer e nós não temos domínio sobre elas. Nós temos que escolher. Faz parte. É a nossa parte aí na parceria. Isso acontece, gente, todos os dias. Então é dessa parceria que nós estamos falando. Devemos nos alegrar apesar das circunstâncias, pois sabemos que Deus está usando-as para o nosso bem, desenvolvendo em nós um caráter de Cristo, que personifica os frutos do Espírito. Foi o que eu falei para vocês. Nos ensina a amar, nos ensina a ser paciente, a ter paz, tudo mais. Quanto mais parecido com Ele nos tornamos, mais abençoados seremos. Então Ele usa as circunstâncias para nos tornar parecido com Cristo. Quanto mais nós permitimos, quanto mais nós reagimos com sabedoria às circunstâncias, aceitamos a palavra de Deus, o Espírito Santo, e aceitamos ser transformados segundo o caráter de Cristo, mais abençoado nós seremos. Tem uma passagem aqui que nós vamos colocar agora, que talvez a gente esteja passando por algo. Passagem de José. Tomemos José como exemplo. Todos nós conhecemos a história de José. Lá em Gênesis 50, 20, diz assim: é verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Vamos glorificar a Deus, que é maravilhoso. Aí está um exemplo de que Deus usa as circunstâncias. Os próprios irmãos tentaram matá-lo, vendê-lo como escravo. Mas ele foi fiel a Deus. Na prisão, onde ele esteve, ele foi fiel a Deus. E Deus transformou o mal em bem. Talvez, meus irmãos, eu não sei a situação que vocês estão passando. Talvez tenha alguém tramando algum mal contra vocês. Às vezes no seu trabalho, às vezes dentro da sua própria casa. Mas isso, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso que Ele fez na vida de José, Ele pode fazer na sua vida. Se você simplesmente aceitar com sabedoria as circunstâncias, entregar cada situação nas mãos de Deus. É isso que a palavra está dizendo. E assim, gente, é com tantas coisas que acontecem no dia a dia. Lembre-se, cada circunstância, ela pode ou edificar a sua vida, ou você aprende algo com aquilo, ou você vai se tornar uma pessoa amarga e vai sofrer em função da circunstância. Cabe a nós decidirmos. Eu falei para vocês da parte de Deus e falei da nossa parte nessa sabedoria, nessa parceria. Deus nos dá a tua palavra, a Bíblia, nos dá o seu Espírito Santo e usa as circunstâncias. E nós devemos fazer a nossa parte. Eu acho que nós poderíamos, hoje, tomar uma decisão e pedir: Senhor, me ajude. Eu quero ter um relacionamento íntimo contigo. Eu quero ter minha vida transformada. Eu quero ter uma comunhão contigo. Me ajude a ler a Bíblia, a estudá-la, a memorizá-la, a meditar sobre ela dia e noite. E mudar os meus pensamentos segundo a tua palavra. Me ajude a permitir que o seu Espírito Santo reine livremente na minha vida. Que eu possa entregar todas as áreas da minha vida a ti e orar sobre todas e toda e qualquer situação na minha vida. Me ajude a reagir bem a todas as circunstâncias, sobre as dificuldades que eu estou passando, sobre as pessoas difíceis que estão pelo meu caminho, que eu possa, meu Deus, agir como Cristo agiria em cada situação. É isso que nós precisamos pedir para Deus. Faça essa parceria com Deus e seja feliz. Amém? Amém.